Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Opressão endoidece. Expressão forte nas das Escrituras. Provérbios, Eclesiastes, aliás, capítulo 7. Opressão endoidece. Eclesiastes, capítulo 7. A primeira parte. Esse capítulo 7 é cheio de afirmações curtinhas, que contém muita coisa. Então, um versículo 7 desse eu ainda tentei, ainda pensei em desenvolver numa mensagem só, mas não dá, são coisas diferentes. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Ora, opressão e suborno são coisas diferentes, então eu separei. Vamos falar hoje só da opressão. Então, a primeira parte do versículo 7 diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos orienta e nos dá o rumo, que Teu Espírito nos ajude a transmiti-la com fidelidade e com objetividade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Salomão já havia tocado na questão da opressão no capítulo 8, capítulo 5, no versículo 8, não precisa nem ir lá. Mas ele diz assim, se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes em semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Já tínhamos comentado um pouco isto. Agora ele volta aqui ao tema, falando desta característica tão cruel, chamada opressão. E ele diz que faz endoidecer até o sábio, ou seja, até aquele que é cuidadoso, até aquele que é prudente, até aquele que sabe das coisas, até esse está arriscado ser profundamente perturbado quando oprimido. O homem não foi feito para ser oprimido, mas livre. Livre em plena submissão a Deus. E pode parecer até um jogo de palavras minhas falando livre e submissão ao mesmo tempo. Mas não é um jogo de palavras. Uma vida submissa a Deus é extremamente benéfica ao homem. O homem foi feito para viver assim, submisso a Deus e livre ao mesmo tempo. A submissão a Deus gera liberdade. O Evangelho é chamado de lei da liberdade, por exemplo. Não vou explorar muito este tema. Mas não pense que liberdade significa qualquer tipo de falta de vínculo com Deus. Muito ao contrário. Mas veio o pecado e logo, logo estragou tudo. Adão não soube viver uma vida livre em submissão a Deus. O diabo tornou-se poderoso na vida dos homens. E ele é extremamente opressor. Ele esmaga porque ele quer explorar, ele quer tudo para si, a qualquer preço. Inclusive, que é o alvo máximo dele com relação aos homens, a adoração dos homens. Ele quis a adoração do próprio Filho do Homem, do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O grande objetivo dele é ser adorado. E quando ele quer então ser adorado, ele está desejando o que não é dele. É interessante lembrar que Deus também quer tudo para si. Mas ele tem direito. Porque tudo é dele. Então quando ele deseja que toda honra seja prestada a ele, toda glória seja dada a ele, os nossos bens sejam dele, a nossa vida seja dele, ele quer tudo para si mesmo, é porque é dele. Então ele só quer o que é dele, tudo é dele. E ele tem direito. Ele não é um tirano, ele não oprime as suas criaturas, ele não escraviza como o diabo faz. As criaturas que o servem são felizes em servi-lo. tem prazer em servi-lo. Onde é que está a opressão aí? Somos escravos de um Senhor que nos quer livres. Esse é o Evangelho. Essa é a doutrina das Escrituras. Que aos homens pode parecer até um jogo de palavras. Mas o fato é que a opressão tomou conta da raça humana decaída. O homem oprime a si mesmo, como disse Salomão lá em 5:8, né? Tem um mais alto que oprime o que está embaixo, o que está mais alto oprime o outro, e o outro oprime o outro, e ficam se oprimindo. Há níveis de opressão, obviamente, entre um povo, uma comunidade, ou um grupo, até numa família. Mas, uma verdade é clara, a opressão é generalizada na raça humana em todos os níveis que se possa imaginar. Dois seres humanos, um trabalhando com o outro, já pode haver opressão aí. Não quer dizer que obrigatoriamente há, mas que é generalizada, é. E se a opressão é algo tão nocivo que faz endoidecer até o sábio, não é difícil concluir que a humanidade sofre tremendamente com este mal aqui da opressão sobre os outros. Estive pensando, basta alguém observar, um filósofo, esse que gosta de pensar e observar, basta esse item aqui, opressão, sem falar em ódio, sem falar em imoralidade, sem falar em ambição, sem falar em tanta coisa ruim, mas basta esse item aqui, opressão, para se perceber claramente que a humanidade é doente. Porque é uma doença a opressão. Então Salomão deixa isso claro, e já dizendo que é algo terrível, que tira, tem a tendência de tirar o equilíbrio do oprimido, mesmo quando esse oprimido é alguém, como já comentei, alguém que entende das coisas, que quer compreender, quer ser prudente, quer ser sensato, mas perturba-o. Que lição prática nós podemos tirar disso aqui? Que a minha grande preocupação quando eu prego é a lição prática. Além do ensino teológico, doutrinário, mas a lição prática. Sim, a opressão faz endoidecer até o sábio. E o que isso tem a ver comigo? Duas coisas. Primeiro, não seja opressor. Aliás, uma lição tanto quanto óbvia. Mas, às vezes as coisas óbvias passam na nossa frente e nós nem percebemos. Não seja um opressor. Mas, pastor, como é que você pode pensar isso de mim? Achar que eu posso tirar de lição não ser opressor? Eu não sou tirano, não, pastor. Será? O que está dizendo é você. E nem eu estou dizendo que você é, nem que você não é. Será que você não exerce sobre o seu filho pequenininho um domínio mais forte do que é para exercer? Você não exerce sobre a sua mulher uma pressão maior do que é razoável, mesmo que ela deva lhe ser submissa, você sendo a cabeça dela? Em nenhum momento a Bíblia dá a menor ideia de que o homem tem o direito de oprimir a sua esposa. E o contrário. Será que você oprime o seu marido, você que tem uma personalidade forte, gênio duro, e ele é mais fraco? Mas mole, e você oprime. Meu avô fazia parte de um clube aqui, Clube dos Maridos Oprimidos, me lembrei agora. Só que eu acho que era uma grande gozação, porque não era oprimido coisa nenhuma, eles queriam era tomar um whisky e coisa desse tipo assim. Mas, de repente, se resolvesse fazer um clube sério de maridos oprimidos, ia ter um bocado de gente. Ia ter. Mulheres que oprimem os seus maridos, pela força de uma personalidade muito dura. Você que tem um empregado, você que tem um liderado, um subordinado, você não oprime essa pessoa de uma maneira exagerada, não exige dela coisas que não deveria estar, pelo simples fato de ser um assalariado seu, ou mesmo estar debaixo da sua chefia. Há vários níveis. Não precisa ser um Saddam Hussein, um ex-Saddam Hussein, para ser um opressor tirano, cruel. Não, não precisa ser isso. Mas existem muitas formas. Pense nisso. Pense nas pessoas que você tem abaixo de si, abaixo no sentido hierárquico, não no sentido de valor pessoal. Mas no sentido hierárquico, quem está abaixo de você? Pense. Ou mesmo ao seu redor. Não precisa nem ser abaixo, você pode ter um colega de classe e oprimi-lo porque ele é tímido e você é durão. Você pode ter um colega de trabalho e colocar para trabalhar para você. Tira proveito, você manipula aquele colega de coração bom, ingênuo, tolinho, coitado, mas bom, de alma boa. E você oprime aquele colega, porque você já entendeu, você é mais sagaz do que o outro. E você tira proveito da docilidade dele. E você está sempre arranjando uma dor de cabeça, porque você notou que a dor de cabeça toca o coração dele e ele quer lhe ajudar na sua tarefa. Você quer ir embora mais cedo. Isso é uma pressão de personalidade, não precisa nem ser chefe. Claro que com um chefe é muito mais fácil. Um pai com um filho de 2 anos de idade é fácil colocar a mão em cima e dar ordem para cá, ordem para lá, e manda isso e manda aquilo, exige. E o menino quer sair de baixo. Se você está praticando algum nível de opressão, com certeza você está prejudicando esta pessoa, porque a opressão endoidece até o sábio. Então, com certeza, eu não sei o tamanho do prejuízo, mas que você está prejudicando está. Você está colocando uma pressão ruim naquela pessoa. Não vou dizer que vai chegar ao ponto de endoidecê-lo, mas vai perturbá-lo. Até o ponto, talvez, até de a pessoa ficar perturbada. É comum se ver adultos que não são normais. Quando se vê a infância, os pais oprimiram de uma maneira tal. Endoidaram o filho. Endoideceram. Perturbou a personalidade daquela criança. É uma grande responsabilidade esta de não oprimirmos os outros. Repense os seus relacionamentos nessa questão de opressão. E a segunda lição, também óbvia, que é o outro lado da moeda. Primeira lição, não oprima. Segunda lição, não se deixe oprimir. Porque o próprio Deus não nos oprime, por que alguém vai me oprimir? Vai não. Se alguém ia ter de me oprimir, era o meu Senhor Jesus Cristo. Ele não oprime. Quem quer me oprimir é o diabo. E esse eu não quero a opressão dele, não quero nada com o diabo. E com Cristo, eu quero o senhorio dele, espetacular, maravilhoso, doce, suave, rigoroso, com a santidade dele e com a minha, que ele me deu pelo Espírito Santo, que ele fez habitar em mim. Mas ele não me oprime. Por que eu vou me deixar oprimir por alguém? O que fazer? Se alguém está lhe oprimindo, conscientemente ou não, maliciosamente ou não, um pai pode oprimir um filho, uma mãe pode oprimir um filho, sem nem notar. Foi isso que eu estou dizendo, repense, para você observar, pode ser sutil. Mas, primeira sugestão que eu teria, o que fazer se eu estou sendo oprimido? Sim, pastor, não preciso pensar muito, não, tenho certeza, eu me sinto oprimido. Pelo fulano, pela cicrana, pelo fulano, sei lá quem, pai, mãe, patrão, tudo. Tenha consciência de que tirania não tem nada de bom, é totalmente ruim, e isso vai ter a tendência de lhe perturbar. Ou seja, podendo se livrar, se livre de uma tirania. Podendo se livrar, se livre de uma tirania. Você tem um patrão tirano? Peça insistentemente a Deus. Venha quarta-feira aqui, não falte o culto de orações. Peço os irmãos para orarem, para você mudar de emprego. Não fique debaixo do patrão tirano. Peça a Deus. E ele vai livrar disso, no momento em que ele achar necessário. Pai tirano, mãe tirana, aguarde pacientemente até você se livrar. Mas, só lembrando, nunca deixe de honrá-lo, tirano ou não, honre seu pai e sua mãe, de obedecer enquanto estiver na sua na casa dele, debaixo do sustento dele. E não atropele a saída de casa, acontece, é muito comum com rapazes, com moças, que querem sair de casa rápido e não aguentam, o pai, ou a mãe, ou os dois. E às vezes atropelam essa saída. Há casos de moças que casam para poder se livrar de um pai tirando a criança e acaba tendo um casamento desastroso. Então não é sábio isso. É quase outro assunto já, mas só quando eu digo assim, se livre da tirania, pastor Mauro tocou no ponto que eu queria, amanhã arruma as malinhas e sai para o meio da rua, não sabe nem para onde vai, pastor Mauro disse que é para se livrar, me livrei daquele tirano. Pronto. Não, se livre com sabedoria. E aqui está o segundo ponto. Não perca a lucidez. Porque quando a pessoa endoidece, perde a lucidez. Já que a opressão endoidece, a opressão tem a tendência de tirar a lucidez. Não perca a lucidez. Eu não estou sem aguentar a tirania do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, seja lá de quem for. Mas eu vou ficar lúcido, ter consciência disto, e vou aguentar, e vou orar a Deus, que é a terceira sugestão, pedindo para Ele me dar calma, paciência, lucidez para me livrar no momento certo, ou me dar paciência para suportar até o meu limite. O caso que uma mulher tem um marido tirano. Eu não vou dizer, deixe seu marido e case com outro, não posso. O marido tem uma mulher tirana, opressora. Aí talvez procurar alguns métodos para melhorar. Aí é mais complicado, é um assunto muito complicado, marido e mulher. Porque não dá para dizer, o filho cresce, sai de casa. O empregado arranja um emprego. Ou deixa o emprego mesmo, sei lá. Mas não é uma coisa irreversível, o casamento é. Então, no máximo, não aguenta, a opressão chegou ao ponto de pede agressão física e separa e tal. Mas é delicado e recasamento, a meu ver, nunca. Mas é outra história. Seja como for, podendo se livrar, se livre da opressão. Mantenha a lucidez. Não endoideça. Aguarde o livramento de Deus, a maneira que Ele terá para dar. E peça a Ele insistentemente. Senhor, opressão não é bom. Mas, enquanto tu me livras desta opressão, que nem tu oprimes os teus filhos, mas enquanto tu me livras, aplica em mim Romanos 8:28. Transforma esse mal, porque é um mal, não tem quem diga que a opressão é um bem, porque não é, transforma esse mal que eu estou sendo vítima, o Senhor está querendo me perturbar isso, transforma isso em um bem. Que de alguma forma eu aprenda a amar, a suportar, a ter perseverança, paciência, me ajuda para até o dia que eu me livre desta opressão, esse mal redunde em bem para mim que sou teu filho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por Salomão nos advertir contra o perigo grande que perturba mentes da opressão. Que não sejamos opressores, inconscientes, sem nem notar. Tenhamos cuidado em repensar isto e examinar carinhosamente. Nunca abusemos da nossa autoridade, mesmo que seja uma autoridade de personalidade mais forte do que o vizinho e oprime o vizinho. Está errado, Senhor. E é maravilhoso ver como pode coexistir uma escravidão, eu não gosto nem de usar a palavra escravidão, porque é mal associada com opressão, mas uma servitude a Ti, ao mesmo tempo em que podemos falar em liberdade, coexistem na nossa vida, como Teus filhos, o fato de sermos Teus servos e livres. Que até os nossos servos, se os temos, nossos filhos, nossos subordinados, se sintam muito livres dentro da nossa autoridade, como Tu sabes fazer conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.